Estamos aqui no Tratado de Psachim, página 100. A gente estudou na página anterior que na nossa Mishnah estava escrito que Erev Pesach, meia hora antes da hora de Minchá, ou seja, às 10 horas, já não pode mais comer, para a pessoa comer a matzá com gosto ao anoitecer. E a Gemara perguntou que, a priori, essa lei não é uma lei dafka na véspera de Pesach. É uma lei mesmo na véspera de Shabbat e Yom Tov. Aí Rav Huna respondeu para a gente que a nossa Mishnah está indo com a opinião de Rav Yossi, que Rav Yossi sustenta que essa lei é só uma lei na véspera de Pesach. Na véspera de Shabbat e Yom Tov, a pessoa pode comer até o anoitecer. Então agora a Gemara vai tomar a opinião de Rav Huna e vai perguntar sobre ela. O Rav Huna minicha, pergunta a Gemara, de acordo com o Rav Huna respondeu, astirá a contradição entre a nossa Mishnah e a Braita, será que é uma boa resposta? Disse o Ravirmia no nome de Rabi Yohanan. Ou disse o Rabaval no nome de Rabi Yossi Bar Hanina, que alahá que Rabi Uda be'erev Pesach, e alahá que Rabi Yossi be'erev Shabbat. Nessa discussão que a gente estudou na página passada, entre Rabi Uda e Rabi Yossi, se pode comer até o anoitecer na véspera de Shabbat, a gente teve alguns amoraim que nos disseram que na véspera de Pesach, alahá como Rabi Uda, que não se pode comer desde meia hora antes de Minchá. E na véspera de Shabbat, alahá como Rabi Yossi, que pode se comer até o anoitecer. Pergunta a Gemara, alahá que Rabi Uda be'erev Pesach? Se o Rabi Yohanan disse, Rabi Yohanan, Rabi Yossi Bar Hanina dizem que a Alahá é como Rabi Uda na véspera de Pesach, Michlal, então parece, de Pali Rabi Yossi Betalvayo, que Rabi Yossi discorda com Rabi Uda mesmo na véspera de Pesach. Então pergunta a Gemara, como você, Rav Huna, nos diz que a nossa Mishnah, que diz que não se pode comer meia hora antes da hora de Minchá, está indo como Rabi Yossi? Aqui desses amoraim parece que Rabi Yossi discorda mesmo na véspera de Pesach, que também pode se comer até o anoitecer. Então como Rav Huna pode explicar a nossa Mishnah de acordo com a opinião de Rabi Yossi? Fala Gemara, não, esse não é isso que eles quiseram dizer, esses amoraim, eles quiseram dizer outra coisa. Lo alahá michlal de pligi beafsaká. A machloket que esses amoraim estão se referindo que a alahá é como Rabi Uda na véspera de Pesach e como Rabi Yossi na véspera de Shabbat, eles estão se referindo a outro assunto, totalmente outro assunto. Não um assunto de desde quando a gente precisa parar de comer na véspera de Pesach ou na véspera de Shabbat, e sim quando a pessoa está comendo na véspera de Pesach ou na véspera de Shabbat, se ele começou a comer no horário que poderia ter começado, de acordo com a viúda, antes de meia hora antes da hora de Minchá, ou de acordo com a Biosi, qualquer hora da véspera de Pesach, quando que ele precisa parar de comer? Será que ao anoitecer, que já chegou o Shabbat, ou já chegou a festa de Pesach, ele precisa parar de comer ou não? Vamos ver. Detanya, como a gente estudou numa braita, mafsikim le Shabbatot divrei a viúda. Da Biosi omer em mafsikim. Se a pessoa estava comendo e chegou o Shabbat, então fala a Rabi Uda, a gente precisa parar de comer. Ou seja, a gente precisa tirar a mesa, tirar todas as coisas da mesa e recomeçar a refeição novamente. Precisa fazer o Kiddush e aí começar a refeição. Mas precisa tirar todas as coisas da mesa e como se fosse um início novo. Já Rabi Yossi, o Rabi Yossi sustenta, é mafsikim, não precisa parar de comer. A pessoa pode continuar comendo e quando a pessoa acabar de comer, fizer o Birkat HaMazon, aí ele vai fazer o Kiddush da noite de Pesach ou da noite de Shabbat. E sobre isso, os nossos amoraim falaram antes que na véspera de Pesach, a alahá é como Rabi Uda, que ele tem que parar de comer ao anoitecer. E na véspera de Shabbat, se ele comeu até chegar o Shabbat, a alahá é como Rabi Yossi, que ele pode acabar de comer e depois fazer o Kiddush. Agora a Gemara vai contar para a gente uma pequena história sobre com quem é a alahá nesse assunto. Uma sebe, Rabi Shimon Gamliel, Rabi Uda, Rabi Yossi, Shaiu Mesubim Be'aku. E aconteceu um episódio onde Rabi Shimon ben Gamliel, Rabi Uda e Rabi Yossi, eles estavam comendo na cidade de Aku, Erev Shabbat. Na véspera de Shabbat, eles tinham uma seudak. Certamente, eles começaram a refeição no horário que era permitido. E o que aconteceu? Bekidesh alayem ayom. E aí anoiteceu e chegou o Shabbat. Amar lei Rav Shimon Gamliel Rabbi Yossi. Rav Shimon Gamliel disse para Rabbi Yossi: Beribi, retzoncha nafsik veneichush lediv leYehuda chavereinu. Será que você, Rabbi Yossi, quer que a gente pare de comer agora, quando anoiteceu e chegou o Shabbat, para a gente desconfiar que talvez a Halakha é como o nosso amigo Yehuda, o nosso amigo Rabbi Yehuda, que ele sustenta que quando anoitece a noite de Shabbat precisa parar de comer? Assim Rabbi Shimon Gamliel perguntou para Rabbi Yossi. Amalo, então Rabbi Yossi respondeu para ele: Bechol yom vayom ata mechabev dvarai lifnei Rabbi Yehuda. Cada dia e dia, em qualquer outra discussão, você gosta mais do que eu falo do que Rabi Yehuda. Ou seja, você fala que a Halakha sempre é como a minha opinião, não como a opinião de Rabi Yehuda. Ve'achshav ata mechabev divrei Rabi Yehuda befanai, e agora, na minha frente, você quer gostar mais do que Rabi Yehuda fala em vez do que eu falo? Hagam lichvosh et amalkai mi babait. Essa expressão vem da Megilat Esther, quando Ahashverosh ficou bravo com Haman, lembrando Bekitsur, então ele saiu lá da refeição que Ahashverosh, Haman e a Malkat Esther estavam comendo, e aí Haman ele se agachou do lado da cama da Esther para pedir piedade para o Ahashverosh não acabar matando ele. Quando Ahashverosh voltou, parecia como se fosse que o Haman ele estava tendo uma relação muito íntima com a rainha Esther. Então quando o Ahashverosh ele voltou, ele falou para Haman: e você quer conquistar a minha rainha na minha casa? Então o Rabbi Yossi está usando essa expressão aqui: enquanto eu estou na tua frente, você quer conquistar a rainha na minha frente? Ou seja, por que você quer, nesse caso, falar que a Halakha é como Rabbi Yehuda na minha frente? Amalei, então Rabbi Shimon Gamliel disse para Rabbi Yossi: imken lo nafsik, então a gente não vai parar de comer, porque chama ele o Talmidim, talvez os alunos vão ver que a gente está parando de comer, e eles vão fixar a Halakha como Rabbi Yehuda, que se anoitece a noite de Shabbat tem que parar de comer, e a verdade é que a Halakha é como Rabbi Yossi. Amru, então eles disseram, contaram depois que Loizazu Misham, que esses nossos sábios não saíram daquele episódio, até que eles fixaram para que todos saibam que a Halakha é como Rabbi Yossi. Ou seja, que não precisa parar a soldar, pode-se continuar comendo, mesmo ao anoitecer, e fazer o Birkat Hamazon, e depois fazer o Kiddush. Então até agora a gente tem essas duas opiniões, Rabbi Yehuda e Rabbi Yossi. Rabbi Yehuda sustenta que tem que parar, e Rabbi Yossi sustenta que não tem que parar. Agora o Mará vai trazer uma terceira opinião. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, disse Rabbi Yehuda no nome de Shmuel, Ein Halakha, lo que Rabbi Yehuda ve lo que Rabbi Yossi. A Halakha não é nem como Rabbi Yehuda e nem como Rabbi Yossi, somente ela, por esse mapa, o Mekadesh. Então a pessoa que estava comendo ia ao anoitecer, então ele não precisa tirar toda a comida e iniciar como se fosse uma nova refeição. O que ele tem que fazer é cobrir toda a comida com uma toalha e fazer o kiddush e depois continuar comendo. Ou seja, não é como Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda sustenta que tem que tirar a comida da mesa. Esse Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, ele sustenta, só tem que cobrir e fazer o kiddush. O que adianta é cobrir a comida? Então a explicação é que a gente quer mostrar que a continuação da nossa refeição está vindo por causa do Shabbat. Que já que Shabbat nos obriga a fazer uma seudá no respeito de Shabbat, então a gente cobre como se fosse que a seudá não está na nossa frente, faz o kiddush. Então quando a gente descobre como se fosse que essa refeição está vindo no respeito de Shabbat. Isso é uma das opiniões também, porque no motivo que a gente cobre as halot antes, na hora que a gente faz o Kiddush, para mostrar que as halot estão vindo ao respeito do Shabbat que a gente acabou de santificar no Kiddush. Pergunta Gmará, como que Shmuel nos diz que não tem que tirar todas as coisas da mesa? A gente vem em outro lugar que Shmuel sustenta como Rabi Yehuda, que tem que tirar todas as coisas da mesa. Ve'amar Rav Tachlifa bar Avdimi amar Shmuel, e disse Rav Tachlifa, o filho de Avdimi, no nome de Shmuel, que Shem Shemafsikim le Kiddush, do mesmo jeito que se a gente estava comendo e anoiteceu, tem que tirar todas as coisas da mesa, assim também no Shabbat. A pessoa estava comendo a terceira seudá e ele se prolongou até o Motzei Shabbat, até depois que o Shabbat foi embora e já anoiteceu. Então também tem uma halakha que tem que parar de comer e fazer a Avdalah. Então a gente não só parar de comer, a gente tem que tirar as coisas da mesa. Parece que Shmuel disse que tanto na véspera do Shabbat como quando acabou o Shabbat, se anoiteceu, tem que tirar as coisas da mesa. Então parece como Rabi Yehuda. Então como que ele fala que é suficiente cobrir a comida e fazer o Kiddush? Fala, mas mais mafsikim, o que quer dizer interromper para a seudá, lavla, kirat shulchan, não é tirar a mesa, ou seja, tirar todas as comidas da mesa? Lo, lemapá. Fala, mas não, mafsikim, aqui a palavra mafsikim não quer dizer tirar as coisas da mesa, e sim, a gente só faz um intervalo, ou seja, a gente cobre a comida, faz o que do jantar lá, e aí a gente pode continuar. Agora a Gemara vai trazer algumas provas para essa lei que tem que cobrir a comida e depois fazer o Kiddush. Rabba Baravuna Ikla Lebe Reshgaluta. Rabba Baravuna, ele foi visitar a casa do Reshgaluta. Aitutaha, eles trouxeram a mesa com a comida. Kamei, na frente dele, ou seja, trouxeram para ele a mesa com a comida antes do Kiddush. Normalmente traziam a mesa com a comida depois do Kiddush. Antigamente eles tinham mesinhas pequenas, cada pessoa na refeição tinha a mesinha pequena dele para ele comer, separado de todo mundo, cada um com sua mesa. Então na época eles traziam cada um uma mesa separada com a comida. Então trouxeram para eles da luta a mesa dele com a comida dele antes do Kiddush. Então o que ele fez? Parasma pão de Kiddush. Então ele encobriu a comida e ele fez o Kiddush. Ou seja, ele está trazendo uma prova para esse conceito que existe de cobrir a comida e fazer o Kiddush. Tanya Namiachi, a gente estudou também numa braita, dessa forma, She'en mevim et ha-shulchan, elem ken kidesh, que não se traz a mesa com a comida até depois do kidush, vem mevim, mas, porém, se eles já trouxeram a mesa, então o que a gente faz? Por isso, uma calma e kadesh, a gente encobre a comida e faz o kidush. Agora a Gemara vai voltar para o que a gente estudou lá no começo do capítulo, na página anterior, sobre a discussão entre Rabi Yehuda e Rabi Yossi. Que a gente estudou que Rabi Yossi sustenta aqui na véspera de Shabbat e na véspera de Yom Tov, se pode comer até o anoitecer, e Rabi Yehuda sustenta, não, que meia hora antes de Minchá já tem que parar de comer. Isso na véspera de Shabbat. E na véspera de Pesach a gente estudou que mesmo Rabi Yossi concorda que tem que parar de comer meia hora antes de Minchá. Então fala Gemara, Tanichada, em uma braita a gente estudou, Shavim Shein Matrilim. Tem algum episódio que os dois concordam, tanto Rabi Yehuda como Rabi Yossi concordam que não se pode começar a comer perto de Mincha. Tanichada, em outra braita a gente estudou, Shavim Shein Matrilim, que tem algum episódio que os dois concordam que pode sim começar a comer meia hora antes de Mincha. Então pergunta Gemara. Essa braita que nos diz que eles concordam em algum episódio que não se pode começar a comer meia hora antes de Pesach, qual que é o caso? Na véspera de Pesach, Rabi Yossi também concorda que não se pode comer meia hora antes de Mincha. Isso que a gente estudou numa braita, que os dois concordam em algum episódio que se pode comer meia hora antes de Pesach. Eima, quando que é esse caso que se pode comer meia hora antes de Pesach? Aí, Rabi Yehuda, a gente estudou que ele sustenta que tanto na véspera de Shabbat, como na véspera de Pesach, como na véspera de qualquer outra festa, não se pode começar a comer meia hora antes da Mincha. Se for na véspera de Shabbat, ele discorda, ele sustenta que não se pode comer meia hora antes de Mincha. Fala Gemara, não, isso que essa braita nos diz que pode começar a comer, não estamos falando meia hora antes de Mincha, estamos falando antes da meia hora antes de Mincha. Ou seja, se a pessoa começar a comer às 9:30, então isso é permitido, lefira biuda. Lokasha, kan kodem tisha, kan nachar tisha, aqui é antes que passaram 9 horas, ou seja, às 10 horas, e aqui é depois que já passaram as 9 horas, às 10 horas. Então, nunca antes das 10 horas, de acordo com a viúva, a pessoa pode começar a comer, e depois das 10 horas, ou seja, depois que já passaram 9 horas, a pessoa não pode começar a comer na véspera de Shabbat, na véspera de Yom Tov, ou na véspera de Pesach.